Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu quero iniciar meu pronunciamento na tarde de hoje fazendo um registro, o registro da presença ontem na presidência dessa casa, à noite, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que veio ao Senado participar de um ato público do lançamento da candidatura à reeleição na condição de presidente do partido do deputado Rui Falcão. E aqui teve a oportunidade o ex-presidente de fazer uma visita ao presidente Renan Calheiros, sendo recebido por vários senadores e, como sempre, de forma muito calorosa também, pelas pessoas que aqui se encontravam, funcionários dessa casa, enfim, demonstrando assim o carinho, o respeito que o ex-presidente Lula continua a gozar e gozará durante muito tempo, enquanto vivo for. Aliás, o prestígio se estende até a posteridade que tem hoje no Brasil, que tem hoje, inclusive, aqui entre os senadores. Mas, senhora presidenta, eu volto a essa tribuna para bater na tecla na qual tenho batido semanalmente, que é a do financiamento da área da saúde. Tive a oportunidade aqui de relatar a entrega por parte do Movimento Saúde Mais 10 da proposta de iniciativa popular, do projeto de iniciativa popular, que recebeu 1.900.000 assinaturas e tem mais 500.000 para serem entregues à Câmara, e que propõe uma vinculação de 10% dos recursos da Receita Corrente Bruta da União para a área da saúde. Nessa semana, mais precisamente, no dia de ontem, o movimento teve a oportunidade de entregar ao presidente do Senado, Renan Calheiros, e a vários outros senadores que lá estavam, entre eles o senador Moca, que aqui estava lá presente também, dessa proposta que procura incrementar os recursos para a área da saúde no nosso país, especificamente no que diz respeito ao orçamento da União. Essa proposta implicaria, se nós tivéssemos um incremento de uma única vez, em algo em torno de 45 bilhões de reais a mais para o orçamento da saúde. Aliás, é importante aqui registrar que isso corresponde exatamente ao que se esperava que a arrecadação da CPMF hoje pudesse trazer para a área da saúde. Aliás, durante muitos e muitos anos, nós todos vamos lamentar o equívoco que foi cometido pelo Congresso Nacional naquele momento de acabar com a CPMF. Sob os mais diversos argumentos, argumentos de que era uma contribuição inflacionária, argumentos de que a retirada da CPMF iria levar a uma queda nos preços de vários produtos, nas tarifas bancárias, enfim, e ao final de tudo, nada disso aconteceu. O que aconteceu foi a perda de um recurso importante para a área da Seguridade Social, especialmente para a área da saúde, que vive hoje a busca de tostões a partir do Congresso Nacional ou do próprio governo federal. Mas isso são águas passadas, temos que olhar para frente. E olhar para frente é registrar aqui que a sociedade exige que a sociedade tem o entendimento de que é fundamental para melhorarmos as condições de saúde da nossa população, que nós tenhamos mais recursos para a saúde. É óbvio que nós precisamos melhorar a gestão. É óbvio que nós precisamos fazer com que os possíveis ralos ainda existentes sejam definitivamente eliminados. É óbvio que nós precisamos gastar com eficiência, garantindo melhor acesso, garantindo mais qualidade, garantindo uma distribuição mais equitativa desses recursos para viabilizar a diminuição das desigualdades regionais nas condições de atendimento à população, mas nada disso se fará se nós não tivermos mais recursos. São duas coisas que têm que andar lado a lado. Não podemos aceitar esse argumento que muitos tentam trazer o tempo inteiro para sufocar esse debate de que é preciso, primeiro, melhorar a gestão. Não! Ao mesmo tempo, nós temos que melhorar a gestão e, ao mesmo tempo, nós temos que trazer mais recursos para a área da saúde. Até para melhorar a gestão, adotando processos mais modernos, informatização mais avançada, até para isso, nós temos que ter mais dinheiro. E o Congresso Nacional, o Senado Federal, não pode abrir mão desse momento histórico em que pode ampliar os recursos para a saúde. Mas eu ouço com muita satisfação o presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o nosso senador Valdemir Mocca.
Senador Humberto Costa, eu vejo com uma alegria muito grande, ouço com alegria muito grande o pronunciamento que faz Vossa Excelência. Vossa Excelência que conhece profundamente esse setor. Vossa Excelência que, inclusive, foi ministro da Saúde do nosso país. E Vossa Excelência ontem testemunhou, né, através do pessoal da Ordem dos Advogados, representante da CNBB, mas mais do que isso, os representantes do chamado Movimento Saúde Mais 10 e a presidente do Conselho Nacional de Saúde. Todos eles dizendo, né, num argumento muito grande, nós precisamos agora, com mais de 2 milhões de assinaturas, realmente colocarmos, né, um percentual em que o governo federal possa mesmo se comprometer. E eu não tenho dúvida, aliás, nunca tive dúvida em relação a isso. O subfinanciamento da saúde é, se não for o maior problema, é um dos grandes problemas da dificuldade por que passa a saúde no país. Então, eu quero me somar ao pronunciamento que faz Vossa Excelência e dizendo, eu acho que o momento é esse, o Congresso tem que responder exatamente a esse esforço. E eu me lembro das palavras, não sei exatamente de quem, dizendo o seguinte: olha, nós passamos 6 meses convencendo as pessoas a assinar isso. Você vê o esforço que foi feito. E ontem, 1.800.000 assinaturas, mas mais 500 mil, quer dizer, mais de 2 milhões de assinaturas. Parabéns ao pronunciamento que faz senador Humberto Costa.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e, mais do que a parte, eu agradeço a forma firme como Vossa Excelência tem defendido essa bandeira do crescimento dos recursos para a área da saúde. Nós temos feito um esforço enorme para sensibilizar o governo no sentido de que esses recursos, eles precisam chegar e chegar rapidamente. Temos feito, inclusive, um esforço, e aqui contamos com o apoio integral do presidente Renan Calheiros, para que isso não seja aprovado no Congresso Nacional, sem que o governo, eu peço a Vossa Excelência alguns minutos mais, para poder concluir aqui o meu pronunciamento, que acho que é um tema que interessa a todos nós. Nós temos trabalhado junto ao governo para que ele compreenda que é necessária a negociação sobre esse tema. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui, já disse inclusive a própria presidenta Dilma, que o Congresso Nacional aprovará esse aumento de recursos, queira o governo ou não. Portanto, o governo tem que discutir sabendo que nós vamos aprovar isso aqui, não é? Tivemos uma reunião na última segunda-feira de negociação entre representantes do governo e o Movimento Saúde Mais 10, que foi muito boa. O movimento saiu com a expectativa positiva de que nós vamos conseguir chegar a um entendimento. Mas o movimento disse também, com entendimento ou sem entendimento, nós vamos aprovar. Eu ouço o senador Eduardo Suplicy, que me pede uma parte.
Também gostaria,
cumprimentá-lo, senador Humberto Costa, pelo anúncio e apoio à causa de melhor saúde, mais médicos para toda a população brasileira. E, inclusive, a respeito desta iniciativa popular, talvez Vossa Excelência tenha já mencionado, mas ainda ontem, na visita que o presidente Lula fez ao presidente Renan Calheiros, presentes diversos de nós, o presidente Lula ressaltou, até conversando com o ministro Alexandre Padilha, que exatamente essa proposta anunciada por Vossa Excelência significará, se aprovada, um montante de recursos que guarda relação com aqueles recursos que acabaram não sendo aprovados há cerca de 7, 8 anos atrás, quando se extinguiu a CPMF, e, portanto, poderá ser um resgate muito importante para o bem da saúde, de todo o Serviço Único de Saúde e da saúde dos brasileiros. Então, cumprimento Vossa Excelência e aproveito para, senhora presidenta Ana Amélia, senador Humberto Costa, aqui estão 16 novos bispos da senador Simão, que é considerado um franciscano, né? Amigo do Papa Francisco, mas aqui estão os novos bispos brasileiros, na maior parte são não franciscanos, eles me disseram, são, mas todos amigos de São Francisco e do Papa Francisco. Mas, dentre outros, estão aqui Dom Aparecido Gonçalves de Almeida, de Brasília, Dom Pedro Brito Guimarães, de Palmas, Tocantins, Darcy José Nicioli, de Aparecida, São Paulo, Dom João Francisco Tubarão e os demais. Não peguei a lista de todos, mas é uma alegria para nós. Peço ao senador Pedro Simão que os receba, junto com o senador Mocra, pessoalmente. Queria lhes dizer, até por iniciativa do Pedro Simão e minha, fizemos um requerimento para que, na Comissão de Relações Exteriores e Direitos Humanos, em breve possamos ouvir Dom Orani Tempesta, Dom Cláudio Umes, Dom Damasceno, Raimundo Damasceno, e ainda o Frei Beto e o Núncio Apostólico e Dom Leonardo e Leonardo Boff para falar do que foi o legado da visita do Papa. Então, os senhores poderão assistir quando acontecer essa audiência pública. Me desculpe, senador Humberto Costa, parabéns a Vossa Excelência.
Não, eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Quero também aqui, em meu nome, saudar os bispos aqui presentes, dizer que a CNBB desempenhou um papel fundamental nesse trabalho de coleta de assinaturas para essa emenda de iniciativa popular. E eu tenho certeza que a força da Igreja, a força da sociedade brasileira vai sensibilizar esse Congresso Nacional para nós aprovarmos esse aumento de recursos para a saúde. E é com muita alegria que nós os recebemos aqui, um momento ímpar que a Igreja vive hoje no mundo e no Brasil, com essa figura também ímpar, que é o Papa Francisco. Tive a oportunidade de estar nesse fim de semana na Argentina, acompanhando as eleições argentinas, e tive a oportunidade de ver o respeito, o carinho e a visão extremamente positiva que o povo daquele país tem sobre aquele que hoje é o Papa Francisco. Mas peço a Vossa Excelência, Presidenta, para ouvir o senador Antônio Carlos Valadares e assim tentar terminar a minha fala.
Serei breve, senador Humberto Costa, apenas para felicitar sobre esse pronunciamento, defendendo a saúde do Brasil, um financiamento adequado para a sustentabilidade de um setor que vem sofrendo ao longo dos anos, justamente por isso, por falta de dinheiro. Depois da queda da CPMF, isso aconteceu no governo de Lula, nos últimos 2 anos do governo dele, o Senado Federal, por 3 votos, derrubou a CPMF. Eu acho que foi um erro estratégico, um erro político. Eu fiz as contas de alguns partidos que votaram contra a CPMF e cheguei à conclusão que eles não ganharam nada do ponto de vista político, tanto do ponto de vista humano e social, como do ponto de vista político. Eles definharam nas outras. Teve partido que tinha 15 senadores e passaram a ter dois senadores. Então, eu acho que esse equívoco só pode ser consertado através de uma pressão democrática, que é aceitável pelo governo no intuito de aumentar as verbas para esse setor que vem, sem dúvida alguma, contribuindo para a impopularidade dos governos em todos os níveis, em todas as esferas, e a razão de muitas derrotas acontecidas na eleição municipal do ano passado, a razão principal talvez tenha sido o setor saúde. Agradeço a Vossa Excelência e meus parabéns.
Agradeço a parte de Vossa Excelência. Pergunto à nossa presidenta se posso ouvir a senadora Lídice da Mata.
Apenas para parabenizá-lo e elogiar a competência do pronunciamento de Vossa Excelência e também registrar o meu apoio total ao movimento Saúde Mais 10, indispensável ao momento que a saúde pública vive em nosso país. Obrigada.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e vou, de fato, agora, senhora presidenta, concluir. Primeiro, dizendo que amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã, nós faremos a reunião da comissão especial que trata do financiamento da saúde. Queria convidar todos os membros. Lá vamos dar o informe de todas essas discussões sobre o financiamento. Queria dizer também que ontem foi aprovado em primeiro turno o chamado orçamento impositivo. Quero dizer que sou pessoalmente contrário à ideia da emenda parlamentar, além do mais, com esse caráter impositivo, eu acho que desorganiza, desestrutura o trabalho planejado dos ministérios, das políticas públicas. Porém, entendo que, se for uma fatalidade a adoção do orçamento impositivo, eu espero que essa casa, diferentemente da Câmara, tenha a sensibilidade para destinar a maior parte desses recursos do orçamento impositivo para a área da saúde, seja para investimentos, seja para custeio, para que nós possamos ter, desde já, um incremento garantido dos recursos para essa área que hoje é tão carente. Senhora Presidenta, agradeço pela tolerância a todos os senadores e as senadoras e a todos os ouvintes e telespectadores da rádio e da TV Senado. Muito obrigado.